Norma Urbana Culta, Bobina número 14. Inquérito Brasil, São Paulo número 43. Diálogo entre informante e documentador. Temas 13, profissões e ofícios, 12, sindicatos e cooperativas. Número do informante 50. Sexo masculino 25 anos. Documentadoras Hiroko Shikuta e Ada Natal. Data 19 de maio de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2, de 17 a 608 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 19 de maio de 1972. Bom, então, gente, você estava falando aí de uma nova profissão, de uma nova faculdade para formar novos profissionais. Como é que era mesmo essa história?
Bom, no, o problema surgiu assim, apareceu uma carta. É, evidentemente, como toda carta, você está louco para saber o que tem dentro, né? E ela falava sobre uma nova faculdade, faculdade de... propunha, assim, a criar vendedores de nível universitário. Quer dizer, isso faz-nos, assim, faz a gente pensar que está meio gozada a coisa, né? Hoje em dia já tem faculdade de tudo. Uhum. Até essa que você me falou agora, a administradora do lar, né?
É possível, por que não?
Bom, pode ser possível. Eu até tinha pensado num curso superior de corte e costura. Interessante. Poxa. Isso me faz lembrar até uma aluna que eu tinha, que ela, em termos de profissão, ela era excelente. Ela, naquela época, dava aula na Dureza, né? Então, ela, uma senhora até, ela apareceu um dia lá no cursinho, conversando, ela falou que ela era formada numa série de coisas. Nós não acreditamos muito, ela resolveu aparecer com diploma. Então, era um desses cursos que dá diploma assim, divide em quadrados uma folha, né? Cada quadrado era diplomado num assunto. Então, ela era calista, ela era manicure, ela era cabeleireira, ela era, bom, uma série de coisas desse nível. Sem menosprezar, mas que não dá pra gente ser tudo ao mesmo tempo, né? É meio difícil, né? O negócio da gente ser muito... como é que se diz? Como é que fala esse negócio?
Não sei, só você que sabe falar, não?
Ah, só eu falo.
É.
Então é isso. Então, dessa forma, em termos assim, de profissões...
Mas nessa experiência de cursinho que você tem de Madureza, por exemplo, assim, vocês já fizeram estatísticas assim, a respeito das profissões que mais procuram o cursinho?
Olha, em termos de Madureza, eu nunca fiz, inclusive faz já um pouco de tempo que eu não dou aula em Madureza, quer dizer, eu nem me lembro mais como é que funcionava a coisa. Mas evidentemente o nível é de profissões mais baixas,
né?
Porque aí, por exemplo, banco dá muita Madureza.
Mas, por exemplo, quem do banco, que determinadas profissões, porque no banco abrange várias profissões, quem no banco?
Quem dentro de um banco?
Que procuraria um curso de
Bom, Madureza. Evidentemente aqueles funcionários de menor nível, né? Por exemplo, aquelas moças que atendem os clientes, são as que mais, evidentemente, procuram ascender a um grau superior. Uhum. Porque você sabe que o bancário, ele tem um problema social muito grande, eu acho. Nunca fui bancário, acho que a gente olha, a gente conhece um bancário assim de cara, uma pessoa que trabalha em banco de cara, né?
Porque fala estereótipo.
Porque, não, é simples, ele procura mostrar uma condição social mais elevada do que realmente o dinheiro dele pode. Talvez pela própria condição, que ele tem que estar sempre bem apresentado, um belo sorriso, né? Para atender todo mundo cordialmente. Então, é o supra-sumo, né? Quer dizer, você percebe, você nota, você olha assim, você fala, é bancário, tá? Tá assim, mais ou menos, né? Eu não sei porque ainda não fizeram um curso universitário bancário, né? Até que você estava falando que o teu problema é falar sobre bancos, né? As operações de banco, que aliás eu não entendo lufas, como eu já lhe falei. Bom.
Mas quem mais, assim, que você acha que procuraria um curso de Madureza porque não teve oportunidade, que arrumou um emprego no decorrer desse...
Não, hoje em dia o negócio virou bagunça, né? A maioria dos alunos, assim, eles estão começando a perceber que ele podia ficar reprovado no colégio, porque depois tinha a salvação, que era o curso de madureza. Inclusive, eu acho que há necessidade de uma moralização da coisa. Uhum. Eu ouvi falar que agora a Esther Figueiredo Ferraz, né, vai providenciar que esses exames sejam em datas marcadas, uhum, e não mais aquela quantidade absurda que era antigamente. Porque o passo virou gozação mesmo. Virou, uhum, gozação. Um garoto pegava um curso regular, ele começava, quando chegava lá na terceira série, tá meio reprovado, tá meio mal, também não ligava mais. Uhum. Evidentemente, isso fez com que baixasse o nível de ensino no Brasil, barbaridades, né? Não é? Hoje nós estamos fazendo um nivelamento por baixo. Uhum. O nivelamento cultural está por baixo, não é mais a média lá em cima. Você vê, ainda hoje, acabei de dar aula lá na faculdade, eu fiquei no departamento e eu estava corrigindo uma prova. Então eu vi uma conversa de um aluno que tinha entrado na faculdade de engenharia esse ano, tendo feito madureza ano passado. E ele tinha passado no madureza com 4,8 em matemática. Ora, é um absurdo um cara que vai fazer engenharia passar com 4,8 sem menosprezar o problema de madureza. Uhum. Não é o problema de menosprezar. Tem quem tem condição, até tem que... Quem está fazendo uma dureza por uma necessidade real, que não teve tempo de estudar na época certa. No entanto, um cara que tira 4,8 numa prova de matemática, de madureza, está matriculado no primeiro ano de engenharia. É um absurdo. Quer dizer, depois sai aquelas gozações dentro da faculdade, porque não passa mesmo, né? Quer dizer, o cara consegue entrar, mas não sai nunca mais. Então você vê gente lá fazendo curso de engenharia em 8 anos.
Mas você vê assim, passa, no caso do jovem, do rapaz, por exemplo, ele é atraído para um mercado de trabalho, vamos dizer, então abandona a escola. Qual, que tipo de mercado de trabalho é esse que você acha que ele pode ser atraído?
Olha, eu acho que... Eu não sei, viu? Eu acho que a plena condição do cara trabalhar e estudar ao mesmo tempo, acho que não tem necessidade nenhuma de largar de estudar e parar de estudar para trabalhar. Esse negócio que a turma fala, não, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, eu acho que isso aqui é uma grande desculpa. Uhum. Porque quando você quer, você consegue. Se não dá para viver 24 horas por dia, viva 28, pô. Uhum. Faz hora extra, né? Uhum. Dá um jeitinho lá em cima, né? Faz umas 4 horas extra, aí dá. Uhum. Não, é um fato. Por exemplo, eu tive colegas na faculdade que terminaram o curso no tempo exato e que não tinham a menor possibilidade financeira, não precisaram nunca fazer madureza, nem coisa nenhuma, sempre foram bons alunos. Inclusive um deles, ele saía da faculdade, ia trabalhar em banco das 7 às 1 da manhã, para depois ir para casa. O rapaz morava no Tucuruvi, estudava em São Bernardo. O cara é terrível, o cara tem que ser bom, o cara desse é bom, o cara que pelo menos se não é bom, tem força de vontade. Uhum. E realmente ele era, não era inteligente. Interessante não era, você poderia pensar, bom, mas isso é um caso particular, é um cara muito inteligente e tal. Não, não era, ele não era inteligente, até mais ou menos burrinho, mas ele era estudioso. Era um cara que estudava, mas estudava mesmo. Tanto é que você tinha dúvida, você ia perguntar para ele, ele tinha estudado a coisa. É um cara terrível. Eu acho que há muita acomodação, principalmente assim, pelo que se ouve, eu nunca estive fora do Brasil, mas pelo que se sente assim, que o brasileiro é realmente acomodado, né? Não sei se é o negócio da terra do jeitinho, né? Uhum. Mas você vê, por exemplo, como a Yoko, já os descendentes da japonês oriental são terrivelmente esforçados. É dificilmente você ver uma pessoa de descendência oriental que não seja esforçada. Eu vejo, por exemplo, tive vários colegas lá na faculdade lá de Anil, aqui agora na física, tem uma porção, mas os caras são esforçados mesmo, talvez não sejam necessariamente inteligentes, mas eles são esforçados, que é o que eu acho que é o mais principal, né, o mais importante.
Agora, que tipo de profissionais forma a FEI atualmente?
São engenheiros nas várias especialidades,
diga,
né? São mecânicos, metalurgistas, químicos, eletrônicos, eletrotécnicos, químicos, já não falei, e acho que é só isso. Tenho a impressão que vai ter civil pro ano que vem.
Ah, é?
É. Quer dizer, troço meio gozado, tá aparecendo construtor, engenheiro civil, é fato que é uma profissão interessante, já que a gente ia falar de profissão.
Uhum.
Você veja, quando eu fui fazer engenharia, o engenheiro civil era era difícil arrumar um emprego, arrumar uma colocação. Hoje em dia, né? O engenheiro civil é o mais solicitado. Você vê, por exemplo, só as obras do governo. Aliás, em termos de dinheiro, vocês querem uma indicação, o negócio é imobiliário, né? Impressão.
Uhum.
É o que está rendendo muito, né? Então, o engenheiro civil está excelente. Todo mundo quer fazer engenharia civil, né?
Você acha que o mercado não fica saturado por isso, não?
Eu tenho a impressão que vai ser a tendência, lógico. Quer dizer, houve uma procura maior que a oferta.
Uhum.
Antes a oferta era maior, né?
Uhum.
Depois o governo resolveu incentivar uma série de construções, metrô e outra coisa aqui e lá. Evidentemente a oferta passou a ser menor. Lógico, há uma reação, né? Vamos dar mais oferta. E você vê, por exemplo, eu tenho impressão, não é um dado que eu tenho ali, mas eu tenho impressão que 35% dos estudantes de engenharia estão tentando fazer civil, engenharia civil. E veja que o número de faculdades de engenharia aumentou bastante, se bem que nem todas no ramo de civil, né?
Uhum.
A grande maioria ainda é mecânica e eletricista, né?
Uhum. Mas, assim, se você tivesse que orientar um jovem, assim, profissionalmente, sem conhecer as tendências do indivíduo, sem ter outros dados, você orientaria para isso?
Não, eu ia mandar ele fazer a faculdade de vendas, né? De vendas. Porque hoje em dia só ganha dinheiro quem vende alguma coisa. Então aprenda a vender, depois você vende o que for. Você pode vender aula, você pode vender entrevista. Aliás, não falamos do cachê. Você pode vender o que você quiser. Então vai aprender a vender, que é a melhor maneira de sobreviver hoje em dia, né? Se ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, você vê. Um engenheiro hoje em dia, recém-formado, um salário de 2.500 cruzeiros. Bom, então você fala, bom, é novo, tá um salário bom. Tá um salário bom, realmente, ninguém pode dizer que tá um salário mau. Agora, qual é a condição dele para crescer? Como é que vai crescer esse salário? O engenheiro, quando tira 5 milhões, está com o salário estabilizado. Eu conheço um caso interessante, por exemplo, dois colegas meus. Um excelente, muito bom, o cara cobra realmente. O outro, botifarinha, né? Quer dizer, não quer nada com nada, né? Os dois se formaram e, por coincidência, foram trabalhar numa mesma indústria. Um deles, o cobra, foi solicitado para a linha de produção da indústria. Foi trabalhar lá dentro da fábrica. O outro foi trabalhar na área de vendas. Hoje, o que está dentro da fábrica está com... Aliás, encontrei com eles no sábado passado. Estava com um salário de 3 milhões e meio, enquanto que o outro está ganha na base de 6, 7 mil cruzeiros por mês. São há 2 anos já de formato. Quer dizer, você vê que é um troço gozado. Mas hoje o negócio é fazer faculdade de vendas.
Uhum. Você acha que a profissão assim, mais rentável não é a de engenheiro?
Não é mais. Aliás, hoje em dia, acabou aquela onda de que quem era universitário ganhava dinheiro, né?
Uhum.
Isso acontecia antigamente porque haviam poucos. Hoje não, existem muitos, né? Você encontra engenheiro a 3x2.
Uhum.
Você encontra, por exemplo, a medicina hoje está, digamos, socializada, né? Eu não vou mais no médico, eu sou sócio de um hospital, eu vou no hospital, eu pago muito menos. Em vez de ter uma consulta que vão me cobrar 50, 60 contos, sei lá, eu pago 25, 35 por mês.
Certo.
Quer dizer, então não há mais aquele negócio. Acabou a onda de que todo que você podia ficar milionário. Hoje nós temos que ser classe média. Quer dizer, o universitário hoje não é mais como antigamente, que você fazia, era o advogado, era o médico, era o engenheiro, né? E ele chegava, já era o dono do mundo, né? Saía ganhando fato, não é nada disso. Hoje o universitário é, no máximo, classe média. Está errado? Não, acho que está certo. Hoje existe muito mais pessoas na classe média do que na classe baixa. Evidentemente, está diminuindo o número de mais ricos e mais pobres, né?
Tomara.
Que é o excelente, né?
Uhum.
Aliás, com o tempo que eu... era um triângulo que representava isso, né?
Uhum.
Os mais ricos em cima, né? Não era esse, né?
Uhum.
E lá embaixo, os mais pobres. Evidentemente, a classe média é que faz o amortecimento, né? Quanto maior, melhor. Então, eu acho que está certo. Então, vamos ter nossa casa, nosso carro, e só, né? Também não precisa mais que isso,
não. Né? Mas você não acha, por exemplo, mesmo nessa, você falou aí da medicina socializada, etc., que em todo tipo de profissão há uma tendência cada vez maior para a especialização?
Ah, sim. Isso não vai ser a menor dúvida. E, inclusive, é uma coisa natural, né? Antigamente, era o ginásio científico juntos durava 5 anos, né? Hoje dura 8.
Uhum.
Evidentemente, a quantidade de conhecimentos que se necessita hoje é muito maior do que a quantidade de conhecimentos que se necessitava há quanto mais tempo você regredir, menos é. Tanto é uma coisa que eu sempre me lembro do Bertrand Russell. Ele dizia que o desenvolvimento da ciência é tão rápido que vai chegar num certo ponto em que um elemento, começando a estudar, termina a vida dele e ainda não conseguiu chegar no ponto onde outros já avançaram. E é um troço razoavelmente lógico, né?
Uhum.
Tanto é que você vai ver, por exemplo, que eu manjo um pouquinho, que eu entendo um pouco parte de matemática, daqui sei lá quanto tempo, nós não vamos mais ensinar a criançada a fazer multiplicação, nem divisão, nem nada disso. Isso daí nós vamos ensinar eles a apertar um botãozinho. O botãozinho faz aquela operação, vermelhinho. Então o nego vai lá, aplica o vermelhinho.
Uhum.
Quer dizer, vai ser alguma coisa desse tipo. E as crianças já vão partir do cálculo diferencial integral de cara. Eles já vão ter os conceitos, não sei como, né? Lógico. Mas vai ser o único jeito de aumentar a velocidade de aprendizagem, né? Ou através de métodos, se bem que eu sou meio contra isso,
uhum.
De métodos audiovisual, uhum. E esses outros negócios aí. Audiovisuais, uhum. Né, que uhum. Mais que tem, né, outros métodos assim, métodos de jogos e tal,
uhum.
Que se tenta um aprendizado, né? Embora eu seja assim, meio contrário.
Assim, no caso da medicina, por exemplo, você acha que o clínico geral assim, tende a desaparecer?
Ah, sim. Eu tenho a impressão que sim. Aliás, o clínico geral a gente já percebe. Hoje em dia que ele vive pela... Porque o clínico geral era uma espécie de deus, né? Era um deus pequenininho, né? Era um cara que resolvia tudo, né? Tô com dor de dente, o cabelo 430 não der. Quer dizer, era um negócio desse tipo, né? O clínico geral era um cara que resolvia tudo. Evidentemente, a tendência dele é desaparecer. Veja que nós estamos, na minha opinião, tudo isso que a gente fala, né? Pode estar totalmente errado. Aliás, uma coisa que é desagradável, a gente ficar falando e vocês não discutirem com a gente.
Porque... Discute depois que acabar a gravação.
Ah, depois nós queremos.
Lógico.
Tá legal. Então eu falo as bobagens. Bom, então não faz mal. Então deixa eu continuar falando minhas bobagens.
Diga.
Mas como eu estava te dizendo,
ah.
O clínico geral, eu acho que ele vive pela persistência de alguns, né? Veja, por exemplo, eu tenho um tio. Adianta, o médico dele é o fulano de tal, porque salvou a encravada dele em 1940. Ele não vai tirar da cabeça dele.
Uhum.
Mas, evidentemente, a tendência disso é desaparecer, né? Porque como é que hoje um recém-formado, à medida que ele vai tomando maior maturidade, ele vai conseguir formar uma clínica geral? Difícil, né?
Mas você, por exemplo, se você sente determinados sintomas, vamos dizer, dores no joelho, assim, constantes. Você sabe o especialista que você deve procurar?
Não sei, mas o problema é isso que eu lhe falei. Veja, todo mundo pensa, pelo menos a grande maioria tem medo de morrer. Então todo mundo tenta cuidar do corpo na hora necessária. Daí nós somos levados a ficar, pelo menos assim, nas pessoas mais, que têm maior convivência, somos levados a ficar sócios ou de um hospital, de outro. Então você chega lá, tô com dor na perna, o cara diretamente já te manda pro especialista. Quer dizer, você não precisa procurar.
Sim.
Mesmo porque você não sabe. Eu acho que esse problema vai atingir por exemplo, pessoas de uma classe social que não tem a condição de ter esse médico. Mas eu tenho a impressão que o Hospital das Clínicas deve funcionar mais ou menos nesse tipo, né? Embora não funcione.
Não para salariado,
mas... bom, não sei como é que funciona a coisa. Mas eu não saberia, evidentemente, seguindo a sua linha de raciocínio, se eu estou com
quem procurar?
Não, eu sei que chama-se o ortopedista, né? Mas se fosse uma... isso porque é o pé, é o tal...
Mas se fosse uma dor,
não, agora que for
por exemplo, que você... com mudança de tempo... aí.
Eu tenho a impressão que aí o problema seria de um ortopedista, né?
Sim.
Mas se for aí um problema de... sei lá, de rim, de fígado, eu não sei nem como é que chama um cara desse, né?
Uhum.
Não imagino.
E nos ofícios, assim, sem falarmos agora das profissões ditas universitárias, você acha que também a especialização é uma tendência geral?
Bom, não só geral, como... aí o problema é diferente, né?
Uhum.
O problema é um pouco diferente. Eu tenho assim um pouco de experiência nisso.
Pois é, por isso que eu queria.
Porque a gente tem lá, eu conheço assim alguns funcionários. Eles, veja bem, um garoto começa a trabalhar numa fábrica, idade 14 anos.
Começa a trabalhar como?
Evidentemente ele não sabe nada, então ele é ajudante. Ajudante de alguma coisa. Então, normalmente, eu tenho vários casos, tenho três garotos que começaram a trabalhar agora. Bom, eu precisava de um ajudante para o pintor, eu precisava de um ajudante para o funileiro, eu precisava de um ajudante para o marceneiro. Botei um em cada um deles.
Uhum.
Não deu certo do marceneiro, foi embora. Não há condição na indústria de eu tentar modificar. Indústria pequena, não sei. E nem nas grandes daria condição para isso. A indústria não pode... Não, é meio gozado, mas a indústria não pode perder tempo em... Compreende? Quer dizer, o garoto tem que ser ensinado, mas tem que já estar produzindo alguma coisa, algum fruto. Não adianta, porque se ele não produzir o fruto, os frutos já são levados em produzir. Quer dizer, então, não tem jeito. Um deles, por exemplo, o rapaz que fazia ajudante de pintura, ficou um ano na parte de ajudante de pintura. Aí eu mandei embora o pintor e ele ficou como pintor. Mas é excelente, muito bom, caprichoso e tudo mais. Quer dizer, veja que eles não têm muita possibilidade de escolha. Porque como eu peguei os três e joguei um para primeiro, podia ter jogado ao contrário.
Certo.
Então esse rapaz que eu joguei certo na pintura, quer dizer, deu certo por obra do acaso, porque os três nunca tinham trabalhado na vida.
Uhum.
Era o primeiro emprego deles. Quer dizer, tanto fazia, não dá para você pensar e parar e falar... Bom, o certo seria você conversar, fazer, sei lá, um teste, alguma coisa, né, para ver, mas não dá tempo você fazer isso, não dá, isso é sonho, né?
Uhum.
Quer dizer, as pedagogas, né, que me desculpem, mas...
Não, aqui não tem nenhuma,
não tem uma, né?
Você não me fez, por exemplo.
Quer dizer, não, então, eu não tenho nada contra ela, eu gosto muito dela.
Uhum.
Mas, enfim, não dá tempo de fazer nada disso. A velocidade das coisas é muito maior do que aquilo que a gente gostaria de fazer. E deu certo. Quer dizer, veja que não há muita chance da turma escolher. Mas, evidentemente, se eles não escolherem e não se especializarem, o ordenado deles não sobe. Então, por exemplo, o garoto passou de... ajudante, passou para meio oficial de pintura, de meio oficial de pintura passou a pintor. Bom, o que faz esse cara? Se ele não conseguir evoluir através do estudo, ele vai ser pintor. Não tem outro jeito. Uma outra Às vezes, a definição dessa profissão, ela é feita assim, na base antiga, de geração em geração. Uhum. Meu pai era marceneiro, você marceneiro, minha irmã é marceneira, a família fica tudo marceneiro. Uhum. O que é o caso do meu marceneiro. Nós temos marceneiro, o pai é marceneiro, a irmã é marceneiro, todo mundo pica-pau lá. Quer dizer, todo mundo é marceneiro lá dentro. Mas veja que eles não têm muita chance, não, de escolher. Eu acredito que com essa mudança no currículo agora do nível ginásio, essa mudança que houve, em vez de ter primário e ginásio, vai melhorar a coisa. Pelo menos eles vão ter condição de ver o que eles gostariam mais. Não vai dar para escolher, não. Mas pelo menos vai dar para ligar. Se não dá para escolher diretamente é esta, pelo menos fala, bom, é essa ou aquela. Pelo menos vai dar para fazer isso. Porque com essa mudança que eu acho importante, primeiro nós vamos aumentar o nível de escolaridade. Quer dizer, antes o cara fazia primário e saía trabalhar. Hoje não. Ele para ter um diploma ele tem que terminar o ginásio. Então aumentamos pelo menos a quantidade de escolaridade. Lá dentro, pelo que me parece, não conheço bem como é que vai funcionar, mas me parece que eles vão dar assim, as primeiras noções das profissões.
Que tipo de profissionais você acha que o segundo grau, no caso, sim, poderia oferecer?
Bom, isso vai depender muito primeiro de região, uhum, quer dizer, falando sobre um aspecto genérico, vai depender muito, por exemplo, aqui São Paulo, Grande São Paulo, sei lá, Botucatu. São dois tipos totalmente diferentes, quer dizer, esses ginásios vão ter que oferecer coisas bem variadas. Me parece que realmente o governo, não sei quem é, a Secretaria de Educação, deixou essa abertura, uhum, para os colégios, né, que eles façam de acordo com as condições. Por exemplo, você vê o próprio problema de bairro. Aqui em São Paulo, bairros já vão dar esse problema. Uhum. Quem mora para o lado de... por exemplo, São Caetano já não é bairro, né? Uhum. São Caetano não é bairro. Mas vamos dizer, São Caetano, onde... Aí já são municípios, né? São Caetano, onde impera aquela cerâmica São Caetano. Qual seria a natural tendência? Como lá a cerâmica é a maior indústria, quer dizer, talvez fosse aquilo e mais algumas outras indústrias.
Que tipo de profissional aí se encaminharia, então, para essa cerâmica?
Olha, você vê, por exemplo, a própria cerâmica, ela já tem um curso, uhum, onde ela prepara os seus próprios elementos. Uma outra que tem um curso também desse tipo, tem várias escolas que já fazem, tem várias indústrias que têm uma escola, não sei se a escola é dela, mas... sei que elas têm alguma coisa a ver com a escola, onde elas formam um profissional ligado ao ramo de atividade da indústria.
Sim.
Por exemplo, São Bernardo. O que pode dar São Bernardo? Ora, evidentemente, funileiros, elementos ligados a quê? A dirigidos para a indústria automobilística. Uhum. Né? Eu tenho a impressão que é isso o aspecto geral, sei lá.
Por exemplo, assim, Botucatu, no caso.
Botucatu é totalmente...
O que poderia sair? Que tipo de profissional sair?
É criação, né? Lá parece que Botucatu é gado.
Uhum. Né? E sairia o que dali?
Bom,
que tipo de profissional?
Você vai tentar levar, por exemplo, ligar, que eles conheçam os animais, lógico, que saibam um trato, que saibam reconhecer algumas doenças mais visíveis. Eu tenho a impressão que alguma coisa desse tipo, ou seja, um elemento que seja aproveitado na criação daquele gado. Um elemento que saiba, por exemplo, levar novas ideias. Evidentemente, por exemplo, se pega um engenheiro agrônomo para administrar algumas aulas, gente razoavelmente boa, ele pode colocar na cabeça do garoto dizer novas técnicas, novas diretrizes. E esse garoto amanhã lá dentro da fazenda, seja lá de onde for, ele pode com aquilo levar novas ideias. Mesmo em nível pequeno, mas já é uma evolução.
Uhum.
Quer dizer, de tintim, né? Tintim, você consegue alguma coisa. Mesmo que seja pouco, mínimo, já é alguma coisa, que ele já tem uma noção. Né? Você botar o garoto, vai tratar do gado. Mas já sabe o que é, pelo menos, um galo.
Mas aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, por exemplo, esses meninos que trabalham com 14 anos, vamos dizer, que é a idade, parece, eles são aproveitados em que setores profissionais, de uma maneira geral? Você acha que em todos é possível fazer isso?
Olha, o trabalho...
Dentro da cidade.
Dentro da cidade. É. Cidade... bom... Nessa parte, os garotos têm a impressão que são normalmente, vamos limitar a cidade, né? Não cidade, toda a cidade de São Paulo, mas cidade e centro da cidade. Um garoto de 14, 15 anos, as atividades eles são dentro de banco e dentro de escritório.
Dentro de escritório? Qual é? Que bom, profissional
eu, sim,
ele
sempre
vai ser?
É um office boy, né? Um menino de recado, não tem outra condição. No máximo, a maior evolução do office boy é... Ele aprende a datilografia, né?
Ele seria o quê, então, dentro da empresa?
Eu tenho a impressão que é o auxiliar, né? Passar aquele grau de auxiliar de escritório.
Sim.
E depois, parece-me que vem... essa parte eu não conheço. Mas eu tenho a impressão que é office boy, depois um auxiliar de escritório. Aí é genérico, né?
Sim.
Ali eu não sei como é que eles dividem a coisa. Mas você vê, por exemplo, sendo da cidade, ou o garoto trabalha no escritório, eu trabalho em banco. Agora... Eu vejo que aí já começa a surgir um problema. Bom, o garoto trabalha no centro da cidade, mas ele mora afastado da cidade. Então, qual vai ser o critério para a escolha de matérias? Veja que não vai ser uma coisa muito simples, não. Tenho a impressão que tem uma diversificação muito grande aí, né? Não sei como é que eles vão fazer, né?
Olha, eu não sei se você, bom, você é muito jovem, mas talvez não tenha participado do preconceito profissional em relação à mulher. Por exemplo, havia duas profissões que, afinal de contas, eram tidas assim, como degradantes para a mulher. Uma delas, eu não queria falar, mas será que você saberia quais seriam as duas?
As duas profissões degradantes para a mulher? Eu não conheço.
Uma seria de secretária, outra seria de enfermagem, quer dizer, tipo assim, a família achava que não ficava bem. Por exemplo, uma pessoa de família bem nascida, sabe?
Uhum.
Bom, a pessoa queria fazer enfermagem, não, mas fica bem, vai fazer outra coisa, etc. O que você acha, por exemplo, no campo profissional da mulher, o que é assim que. Como profissional, o que, que a mulher pode, afinal de contas, se realizar?
Bom, eu vou falar o que todo mundo fala, né? Eu acho que a mulher pode se realizar em comparação, a sua pergunta evidentemente é comparativa ao homem, né?
Uhum.
Ela pode se realizar em qualquer profissão, tanto quanto o homem. Isso de um ponto de vista genérico, né? Embora eu acredite que em certas condições, por própria formação, por própria questão de natureza, homem e mulher não é a mesma coisa.
Uhum.
Seja mais interessante colocar homens, e em outras condições seja mais interessante colocar mulher. É o próprio caso que você falou, secretário. Secretário ou secretária. É uma profissão bastante clara para a mulher. Por quê? Por exemplo, eu tenho a impressão que a mulher é muito mais ordeira. Assim, eu pelo menos sou ultra desordeiro. Bom,
também.
Você também. Então, já bagunçamos as nossas. Já não deu. Nosso controle estatístico já não funciona. Mas, de um modo geral, a gente, pelo menos, vamos ver a nossa formação. Né?
Uhum.
Eu tenho pai, minha mãe, a minha família é muito bacana, todo mundo se dá bem, é tudo lindo, tudo muito bonito. Então, minha formação é tradicional. Quer dizer, lógico que eu vou tirar meus modos de vida de acordo com com aquilo que eu conheço há mais tempo, né?
Uhum.
Então, por exemplo, como minha casa tem ordem, quem põe a ordem é minha mãe, eu penso... É um raciocínio mais ou menos lógico, né? Não me preocupo muito em generalizações das coisas, eu procuro pensar do jeito que vem vindo a coisa sem fundir muito. Então, por exemplo, no meu modo de ver, eu me parece que a mulher é muito mais mãe do que pai. É muito mais mãe do que pai. Por esse motivo, por exemplo, secretária, enfermeira, eu acho que são profissões características de mulher. Não quer dizer que o homem não possa fazer. Como tem outras profissões que se são características do homem.
Por exemplo,
evidentemente você sentirá aquelas de força que já o homem tem uma condição física melhor que a da mulher. Né? Uhum. Mas, por exemplo, no meio assim que eu conheço melhor, em estudantil, você vê, numa faculdade de engenharia, são muito poucas as professoras. Porque é uma coisa lógica, a maioria de alunos é engenheiro. A maioria de alunos é do sexo masculino. Compreende? Aguentar 120 daqueles caras lá na frente não é bolinho, não.
Mas por que que a mulher não procura engenharia? Por que que você acha que não?
Bom, hoje já procura bastante, tem vários. Mas veja que a coisa tem que ser aos poucos, né? Essa igualdade que a mulher prega não pode ser de uma hora para outra. Uhum. Tudo tem que ser aos poucos, eu acho. Hoje, por exemplo, tem. No meu tempo tinha 6 ou 7 garotos fazendo engenharia. Hoje eu tenho a impressão que tem já umas 200. Evidentemente, a tendência é igualar, não tem a menor dúvida. Mas demora, isso demora. Enquanto isso, você tem que aguentar 20 pestinhas lá. E veja que o homem sempre é mais desinibido que a mulher. Pela própria formação dele,
privilégios.
Mas veja, nós estamos, pelo menos essa é a fase atual. Não quer dizer que isso seja o correto. Mas realmente, hoje o homem, por exemplo, se um garoto de 15 anos, ele é muito mais largado que uma mulher. Pelo menos nas famílias. E nós estamos ainda num mundo tradicional, né? Uhum. Essa evolução ainda está se fazendo, ainda vai ser para os filhos dos meus filhos. O negócio é lento, não adianta a gente querer acelerar o desenvolvimento, eu tenho a impressão. Embora a mulher lute, eu acho que ela está muito certa. Em termos de respeito, eu tenho a impressão que o homem respeita perfeitamente a mulher dentro da sua profissão, perfeitamente. E, de um modo geral, por exemplo, eu me perdi numa pergunta que você me fez.
Se havia profissões específicas de homem, por exemplo. Você tinha falado de duas que você achava adequadas para a mulher. Mas poderia haver outras, inclusive, para a mulher.
Ah, sim, como pode haver uma porção para homens. Bom, essa daí é por tendência, né, que eu te falei. Uma outra profissão para homem, por exemplo, a grande maioria, é difícil dizer assim.
Se você tem dor de dente, você procuraria aí um homem ou uma mulher para cuidar?
Tanto faz. Eu não vou falar, depois eu conto para vocês, mas eu procuraria uma mulher, né?
Mas por confiança profissional ou por outros motivos?
Ah, não, muito mais agradável, né? Bom, eu acho.
Sim, mas aí você não faria discriminação do ponto de vista
profissional? Não, de forma nenhuma. Do ponto de vista profissional não faria
nenhuma. Você acharia que ambos teriam a mesma
competência. Olha, eu analiso assim, eu tenho mais competência, eu acho, eu acredito mais, ou melhor, eu não distingo qualidade entre homem e mulher em coisas que não há necessidade de agressividade. Mas, por exemplo, se eu fosse procurar um advogado e uma advogada, eu procuraria um advogado.
Por quê?
Porque eu tenho a impressão que o homem, de uma forma geral, é mais agressivo que a mulher. Eu acho que um advogado precisaria ser um elemento agressivo. Isso de um ponto de vista, veja, bem amplo, né? No entanto, veja a contundência. Eu não tenho advogado, eu tenho advogada. Quer dizer, até aí, ver que, por exemplo, ela é tão mais agressiva que a maioria dos advogados que nós já tivemos lá em casa. A mulher é terrível. Uhum. Ela põe a boca no mundo mesmo. Quer dizer, vacilou com ela. Ela é uma fábula, é uma excelente advogada. Mas é geral isso? Eu tenho a impressão que não é geral. Pela própria formação que ainda a mulher está tendo, ela não tem a condição de agressividade que o homem tem. Quer dizer, veja que eu acho que aos poucos a mulher vai estar se colocando nessas, com a mesma agressividade, mesma condição de se desenvolver que o homem, mas eu acho que isso é aos poucos. Acho que a gente, evidentemente, deve incentivar. Né?
Na sua empresa, você lida com outros tipos de profissionais, não? Além desse que você já falou.
Sim, sim, são aqueles especializados, né?
Por exemplo?
É um marceneiro, só. Fora esses que eu já falei.
E além dessa assessoria de advogado, você tem outro tipo assim, de assistência?
Não, não. A parte de vendas e só. Não tem mais nada. Por exemplo, dentro da minha indústria, que é uma indústria pequena, eu não posso colocar uma moça para trabalhar. E aí vai me surgir problemas.
E esses seus funcionários, eles se organizam em alguma entidade, não?
Não, a quantidade é muito pequena para se pensar nisso, né? Se a quantidade fosse maior, inclusive, eu seria o primeiro a tentar organizar alguma coisa.
Alguma coisa, o que seria, então?
Olha, eu acho...
Eles não são filiados a nada, a nenhuma entidade de classe, né?
Ah, não. Não, a entidade de classe não, lá dentro não. Inclusive, ali, nós não teríamos uma classe para definir o tipo de empresa que eu tenho que defender, se assim, direitos, isso não teríamos.
Se fosse
eu entendi a sua pergunta sobre outro aspecto.
Sim.
Entendi sobre, a partir da indústria, um agrupamento visando condições sociais,
não,
apenas isso.
Então, eu estou pensando assim, quer dizer, os elementos, afinal, por exemplo, cada classe se organiza num órgão que possa defender os seus direitos, por exemplo.
Sim, sim.
Ou, afinal, pleitear alguma coisa.
É, não tem nada.
No caso, por exemplo,
não tem
nenhuma filiação.
Inclusive não há sindicato para esse grupo de elementos. Assim, não existe. Eu tenho a impressão aqui para indústrias de refrigeração, não tem um sindicato, pelo menos muito desenvolvido.
Sim.
Eu citei e nunca ouvi falar.
E no seu caso, por exemplo, você não se filia a nenhuma entidade de classe?
Bom, aí o problema do profissional liberal é diferente, né? Ele é... Eu sinto o profissional liberal da parte tecnológica, não da parte humanista, mas a parte tecnológica, a tendência dele é se, como é que se diz, ele se isolar.
Uhum.
Eu noto que há uma tendência, pelo menos na turma da área de tecnologia, tendência a se isolar. Evidentemente, nós temos o CREA, né?
Traduzindo isso em
termos. Conselho de Engenharia e Regional de Engenharia e Arquitetura, né?
Sim.
Então, CREA é quem vai defender os interesses da classe de engenheiros e arquitetos, né?
Uhum.
Evidentemente, deve ter alguma coisa para outras áreas, né?
O CREA, como é que se organiza, você sabe?
Olha, para você ver que eu sou um desses elementos, não tenho a mínima
ideia. Existe eleição lá dentro?
Tem, evidentemente tem. É como se fosse um sindicato, como deve funcionar um comum, né? Tem o seu corpo diretivo, né? Há eleições.
Eleições para que cargos, por exemplo?
Me parece que são presidentes, vice-presidente, parece que 3 ou 4 vice-presidentes, são os tesoureiros, secretários, e assim por diante.
E há divisões assim nessa diretoria?
Não, depois desta área administrativa, eles têm as divisões por área de trabalho.
Uhum.
Que isso é importante, porque não dá para você congregar todo mundo num jeito só. Então, tem a parte de engenheiros ligados à área de termodinâmica, tem os engenheiros ligados à área civil. Dentro da civil, tem a impressão que há várias divisões, porque, evidentemente, a engenharia civil é muito ampla, né?
Uhum.
Então, tem de construções, de prédios, deve ter de construções, de rodovias, que são bem diversos os problemas, né? E assim por diante. Inclusive, eles dão palestras e tudo mais. Mas o problema é meio complexo. Porque, por exemplo, você vê, o cara trabalhou o dia todo. E essas palestras são normalmente à noite. Quer dizer, ele já não tem mais paciência para para se encher mais um pouco a cabeça. Não tem. A tendência de todo mundo é um problema de equalização, né?
Uhum.
Quer dizer, você briga até que você chega a uma posição, sabe? Desde que haja um desequilíbrio, então você briga outra vez até chegar lá. Quer dizer, tem a impressão que a tendência de qualquer ser humano é de ele se equalizar, né?
Uhum.
Então, o cara só parte para essa quando tem necessidade de dar uma badalada em alguém. Tem a impressão que a coisa funciona nesses moldes.